Conversa sobre a fé cristã. Parte 1. A Bíblia. Seção 1. Eu creio em Deus. Olá, aqui é seu amigo Woodrow Crow. Obrigado por se juntar a mim no primeiro de nossos projetos, Hélios. Vamos nos sentar juntos com frequência e ter uma conversa sobre a fé cristã. Passaremos bastante tempo juntos e pensei que deveria falar um pouco sobre mim. Então, aí vai. Passei mais de 50 anos da minha vida estudando a Bíblia e ensinando-a a amigos como você. Essa tem sido a alegria da minha vida. Deus tem sido muito bom comigo. Meu pai era pastor. Eu comecei a aprender a palavra de Deus logo depois que aceitei Jesus como meu salvador pessoal. Deus me permitiu buscar uma boa educação escolar, no seminário, na universidade, mas preciso dizer a você que quase tudo que sei sobre a Bíblia eu aprendi enquanto estudava sozinho. Claro que Deus me ensinou através de outras pessoas, mas Ele me ensinou de uma forma especial enquanto eu ensinava aos outros. Por muitas vezes fiz a oração do rei de Israel, Davi, no Salmo 119, 18. Desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ao longo desses anos tem sido um privilégio ajudar outros a descobrirem as coisas maravilhosas que Deus tem para eles em sua palavra. Deus me colocou numa posição em que eu compartilho a sua palavra com milhares de pessoas em sala de aula e outras muitas, muitas outras, através de um programa de ensino bíblico diário, do qual fui presidente e professor sênior por 23 anos. Esse programa alcançou milhões de pessoas todos os dias ao redor do mundo. Digo isso a você porque eu considero um companheiro de viagem em nossa jornada através da Bíblia e da fé cristã. Juntos, nessas sessões Hélios, vamos explorar aquilo em que os cristãos creem e por que creem nisso. Ah, mais uma coisa antes de continuarmos. Denominamos essas sessões Hélios porque muitos de vocês estão ouvindo através de um aparelho movido à luz solar, que é menor que um telefone celular. Hélios é a palavra grega para sol, e por isso me pareceu apropriado chamar nossos estudos de Projetos Hélios. Obrigado por se juntar a mim. Agora vamos direto à nossa primeira sessão juntos. Imagine que estou sentado em frente a você na mesa. Somos amigos aprendendo juntos a palavra de Deus. Vou começar com uma confissão. Eu creio em Deus. Pronto, disse. Creio que há um Deus que está no controle do universo. Creio que há apenas um Deus. Creio que Ele é um Deus pessoal e não apenas uma força ou produto da imaginação humana. Creio que Deus está lá, mas também creio que Deus está aqui, exatamente aqui em nossa mesa, exatamente onde você está e onde eu estou. Deus está presente e deseja que nós busquemos conhecê-lo. No decorrer de nossos estudos, juntos consideraremos como podemos conhecer melhor a Deus. Quando digo que creio em Deus, quero dizer que tenho fé que Deus existe. Mas minha fé não é apenas uma esperança tola. Não é algo em que me agarre sem ter nada para sustentar. Minha fé tem algumas âncoras, algumas coisas que asseguram firme e não me deixam andar sem destino. Creio em Deus porque entendo que é perfeitamente sensato crer em Deus. E imagino que você também crê em Deus, ou não estaria se juntando a mim nesses estudos. Por isso, nessa sessão, vamos nos concentrar no porquê você e eu cremos em Deus, um Deus que nunca vimos. Vamos iniciar considerando nosso sentido interior da existência de Deus. Deixe-me contar uma história. Mampuru era um líder de tribo africano. Ele recebeu o mesmo nome que um ilustre rei de sua tribo. Mampuru era apenas um simples fazendeiro. Ele nunca havia encontrado um missionário, nunca havia visto uma Bíblia, ninguém havia contado a ele sobre Deus ou sobre o Filho de Deus, Jesus, mas Mampuru era um chefe sábio e um sábio homem. Ele sabia que tinha que existir um Deus. Um Deus que nunca havia visto. Um Deus que podia tanto enviar a chuva quanto criar o arco-íris. Ele sabia que tinha que haver um Deus que colocou as estrelas no céu e as fazia brilhar à noite. Havia algo lá no fundo de Mampuru que fazia com que ele acreditasse que devia haver um Deus. Mas Mampuru não está sozinho. Você sabe disso. Cada um de nós, você e eu, nossas famílias, nossos vizinhos, cada um de nós tem um sentimento profundo de que existe Deus. Sentimos que temos uma conexão com o ser divino. O apóstolo Paulo fala sobre esse sentimento que Mampuru tinha. No livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 21, ele descreve sobre pessoas assim como Mampuru, pessoas que não têm conhecimento sobre Deus transmitido por outras pessoas. Mas Paulo diz que eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Mas mesmo assim, lá no fundo, eles sabiam que algum tipo de Deus tinha que existir. Eles sabiam diferenciar o certo do errado. Isso acontecia porque há um Deus. Chamamos esse sentimento no profundo do nosso ser de consciência. De fato, Paulo diz que a razão por que essas pessoas não glorificaram a Deus não é porque elas não tinham consciência ou esse sentimento profundo de quem Ele é e o que Ele deseja. Elas não o glorificaram porque escolheram não glorificá-lo. Elas escolheram adorar outras coisas, como ídolos de pedra ou madeira, ou coisas como seus ancestrais ou pessoas queridas que se foram recentemente. Nesse mesmo capítulo, Romanos 1, versículo 25, Paulo diz que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador. Aqui ele diz que as pessoas voluntariamente pegaram a sua consciência interna, que dizia sobre Deus, e esmagaram, sufocaram, negaram e escolheram adorar outras coisas ao invés de Deus. Para as pessoas que se recusaram a crer que há um Deus, pessoas que adoram coisas fabricadas por elas, ou adoram seus queridos que se foram, para essas pessoas, o apóstolo Paulo diz na Bíblia que elas estão sendo enganadas por uma mentira do diabo, Satanás em pessoa. De fato, Davi no Antigo Testamento descreve essas pessoas assim: desonesto no seu coração, não há Deus. Salmo 14, 1. Elas estão negando o que sua consciência está dizendo, e essa é uma coisa tola de se fazer. Agora, vamos analisar algo mais. Vamos considerar o mundo ao nosso redor. Eu creio que há um Deus, porque Ele mesmo colocou algo dentro de mim que me diz que tem que haver um Deus, e chamamos isso de consciência. Porém, há outra razão por que creio que há um Deus, e é porque não existe uma boa explicação para o nosso mundo ao redor sem que exista um Criador divino. Não quero dizer que as pessoas não tentaram dar suas explicações. Elas tentaram muitas explicações, mas grande parte do que o mundo acolheu como explicações não são verdadeiras. Elas são ensinadas nas escolas, são tratadas como fato em histórias ou nos museus, mas há dois problemas com essas explicações humanas. Primeira, as explicações deles não podem ser provadas. E segundo, as explicações humanas não duram muito tempo. Novas teorias surgem e subitamente as pessoas abandonam as velhas teorias pelas novas. E em que situações se encontram essas pessoas? Desesperadamente ignorantes. Paulo disse sobre essas pessoas nos seus dias: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Isso está em Romanos 1,19, no Novo Testamento. E o que o apóstolo Paulo disse lá no primeiro século é verdadeiro para mim hoje. Há coisas que todos nós sabemos sobre Deus, porque Deus nos mostrou. Coisas como o seu poder numa tempestade ou mesmo a beleza das asas de uma borboleta. Temos um sentimento interno de que alguém maior do que você e eu trouxe isso tudo à existência. Deus mostra a si mesmo no mundo ao nosso redor. Mais uma vez, no primeiro capítulo da carta de Paulo aos cristãos que viviam em Roma no primeiro século, Paulo diz que mesmo que não possamos ver a Deus, entendemos que Ele existe por causa das coisas que foram criadas. Desde a criação do mundo, Paulo nos diz no versículo 20 daquele capítulo de Romanos, a humanidade é capaz de saber que há um Deus por causa de todas as coisas que estão ao nosso redor e que foram criadas por Deus. Um homem chamado Lucas foi um médico no primeiro século. Ele era um amigo próximo do apóstolo Paulo. Ele escreveu o evangelho que carrega o seu nome, o Evangelho de Lucas. Ele também foi um homem responsável por registrar a história da igreja primitiva. Encontramos esse registro histórico no livro de Atos, no Novo Testamento. Em Atos 14, Lucas nos conta essa história. Paulo, acompanhado do amigo Barnabé, viajou para um país fora de Israel para pregar o Evangelho. Naquela época, o país era chamado Ásia Menor. Hoje é chamado Turquia. Lucas conta que numa cidade chamada Listra, Paulo estava pregando para as pessoas quando um homem aleijado veio até ele acreditando que Paulo poderia curá-lo, e Paulo o fez. Assim, imediatamente, todas as pessoas de Listra começaram a gritar: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Veja, eles pensaram que Paulo e Barnabé tinham que ser deuses, porque curaram o homem aleijado. Mas rapidamente Paulo põe um fim àquilo. Ele gritou para a multidão: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Paulo sabia que era um ser humano assim como todos nós. Ele não queria a adoração deles, porque cria que apenas uma pessoa é digna de nossa adoração, e esse é Deus, o Deus vivo no céu. Mas Paulo continua e diz que Deus nos deu chuvas e tempos frutíferos, o que para eles eram evidências de que tem que haver um Deus vivo que faz todas essas coisas. E isso está registrado em Atos, capítulo 14, versículos 15 ao 17. Sim, eu creio que há um Deus, por causa desse sentimento interior que me diz que tem que existir um Deus. Assim também fez o apóstolo Paulo. Mas também creio que existe um Deus por causa da chuva que cai do céu e faz com que as plantações gerem colheitas para os fazendeiros. E assim também o fez Paulo. Agora temos duas razões para crer que Deus existe. Essas duas razões não dependem nem da Bíblia, nem de um missionário. Elas são verdadeiras para cada um de nós. Elas são verdadeiras tanto para Mampuru, o chefe da tribo africana, como para você e para mim. Quando o rei Davi, rei de Israel, era apenas um pastor de ovelhas nos campos perto de sua casa em Belém, numa noite ele olhou para o céu e disse: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Percebemos que Davi cria na existência de Deus porque percebeu que ninguém poderia criar um espaço tão vasto quanto o céu sem a ajuda de um Deus todo-poderoso e onisciente. A natureza por si só nos diz que é sensato crer que Deus existe. Na verdade, ela nos diz que é uma tolice não crer que Deus existe. E você? Falamos sobre duas razões por que Deus tem que existir. Ele é o Deus que criou o universo, ele criou você e eu. E ele nos criou com aquele sentimento interior que nos diz que ele está lá e ele é real. Mas algumas pessoas não reconhecem que Deus é real porque escolhem fazê-lo. Elas escolhem encontrar suas próprias explicações insatisfatórias para o mundo ao nosso redor e para aquele sentimento interno de que Deus existe. Eles não creem que Deus existe por falta de evidências. Eles não creem que Deus existe por falta de vontade. Eles escolheram não crer. Eles escolheram explicar a existência de um mundo ao nosso redor com formas incrivelmente inacreditáveis e irracionais. Eles escolheram esmagar aquele sentimento interior, aquela voz interior que diz que tem que haver um Deus. Saiba, existem razões muito melhores para crer em Deus do que as duas que abordamos nessa sessão. Mas essas duas razões não dependem de um missionário. Elas não dependem da Bíblia. Assim que começarmos a conversar sobre o que a Bíblia tem a nos mostrar sobre a existência de Deus, os fatos se tornam mais claros. A evidência da existência de Deus se torna mais forte. Mas teremos que nos sentar juntos em um outro momento para isso. Por ora, guarde isso com você. Há duas boas razões para crer que existe um Deus e há duas boas razões para crer que podemos conhecê-lo melhor. Esse será nosso objetivo nesses nossos estudos de Hélios, esses estudos que fazemos juntos. Bem, meu tempo se esgotou para essa sessão. Se você não se importar, eu gostaria de orar com você no início da nossa caminhada. Tenha um momento de oração comigo agora. Querido Deus, o Senhor é quem nos criou, bem como o mundo ao nosso redor. O Senhor é aquele que nos ama mais do que podemos imaginar. O Senhor é quem nos ensina sobre esse sentimento que temos dentro de nós e das coisas lindas que vemos ao nosso redor. Obrigado, Pai, por ser um Deus a quem podemos conhecer melhor. Enquanto eu e o meu amigo iniciamos essa nossa jornada de uma conversa sobre a fé cristã, dá-nos um coração grato. Ajude-nos a valorizarmos o fato de que o Senhor quer que o conheçamos, e o conheçamos profundamente, com intimidade, e que existem formas de o conhecermos ainda melhor do que pela nossa consciência e pelo mundo ao nosso redor. Senhor, ao estudarmos a Sua Palavra, a Bíblia, em cada uma das sessões Hélios, abra-nos os olhos para vermos as verdades da Sua Palavra, e toque os nossos corações para sentirmos o seu coração. Obrigado, Pai, por ser um Deus que se interessa por nós. Aceite a nossa gratidão. Oramos na autoridade do poderoso nome do nosso Salvador, Jesus. Amém. Nos veremos na próxima sessão e quando estudaremos como conhecer a Deus, como Deus fala conosco. Espero que você se junte a mim em breve. Sou seu amigo Drew Crow e lembro que há um Deus que cuida de você, que ama você e quer que você o conheça melhor. Deus abençoe você. Nos veremos em breve.